Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão do dia 17 de abril de 2025, com a apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo. O Papa Francisco visitou na tarde desta quinta-feira santa a prisão romana de Regina Coeli. Na manhã desta quinta-feira, teve lugar na Basílica de São Pedro a Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, com a participação de muitos bispos e milhares de sacerdotes. Ao fim da tarde de hoje, foi celebrada às 18 horas locais, na Basílica de São Pedro, a Missa in Cena Domini, presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal. Amanhã, sábado santo, será o cardeal Batista Re, decano do Colégio Cardinalício, quem presidirá a liturgia da noite na Basílica de São Pedro, enquanto que a missa do domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, será presidida pelo cardeal Angelo Comastri, vigário emérito da Cidade do Vaticano. Na Diocese de Mindelo, em Cabo Verde, foi antecipada, como já em anos anteriores, a celebração da Missa Crismal. Desenvolvimento de todos esses aspectos daqui a pouco nesta emissão, que conta também com a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, acerca do Sínodo sobre a Sinodalidade, sobre percursos da implementação do Sínodo. Na tarde desta quinta-feira santa, pouco antes das 15 horas locais, o Papa Francisco visitou a prisão romana de Regina Coeli, não longe do Vaticano. Recebido pela diretora do presídio, Cláudia Clemente, e pelos funcionários, o Papa Francisco encontrou cerca de 70 presos de várias nacionalidades que participam regularmente das atividades e catequeses organizadas pelo capelão do Instituto. Após uma breve saudação da diretora, que exprimiu a gratidão de toda a comunidade pela visita, o Papa Francisco exprimiu o seu desejo de estar presente entre os detidos. Todos os anos gosto de repetir o que Jesus faz na Quinta-feira Santa, o lava-pés na prisão, e acrescentou: este ano não posso fazê-lo, mas posso e quero estar perto de vós. Rezo por vós e pelas vossas famílias. Por fim, o Papa dirigiu-se novamente aos presentes para rezar juntos o Pai Nosso e conceder a sua bênção. A visita durou cerca de 30 minutos.
Como dizíamos, na manhã desta quinta-feira santa, dia 17 de abril, na Basílica de São Pedro, os bispos e cerca de 1.800 sacerdotes participaram da Missa do Crisma, também chamada Missa dos Santos Óleos, ou da Unidade, já que são abençoados os óleos que serão usados nas cerimônias sacramentais do batismo, crisma e unção dos enfermos. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
Na manhã desta quinta-feira, na Basílica de São Pedro, especialmente bispos e sacerdotes participaram da Missa do Crisma, também chamada de Missa dos Santos Óleos ou da Unidade, já que são abençoados os óleos que serão usados nas cerimônias sacramentais do batismo, crisma e unção dos enfermos. Na celebração presidida pelo cardeal Domênico Calcanho, presidente emérito da administração do patrimônio da Sé Apostólica, também foram renovadas as promessas sacerdotais feitas no dia da ordenação, quando receberam a unção do Espírito Santo por meio do óleo do Crisma. Um momento para reafirmar a unidade expressa pela comunhão eclesial em torno do mistério pascal de Cristo e também o próprio compromisso de servir a Jesus. Trata-se da história pessoal de cada um, recorda o Papa em homilia, lida na ocasião pelo cardeal Calcanho, de onde se abre um jubileu, isto é, um tempo e um oásis de graça que faz parte do livro da nossa vida e ensina-nos a encontrar as passagens que revelam o seu sentido e missão. Mas, questiona Francisco, estou aprendendo a ler minha vida ou tenho medo de o fazer?
Chiediamoci: estou imparando a leggere la mia vita oppure ho paura a farlo.
Os jubileus, continua o pontífice, se refletem na proximidade cotidiana do padre ao seu povo, na qual se cumprem as profecias de justiça e paz, e não somente a cada 25 anos, assim espero, diz o Papa, ao acrescentar que o reino de sacerdotes não coincide com um clero. O sacerdócio ministerial é puro serviço ao povo sacerdotal, de um pastor que ama o seu povo e não vive à procura de consenso e aprovação a qualquer custo. Portanto, continua o Papa, para nós sacerdotes, o ano jubilar representa um apelo específico a recomeçar sob o sinal da conversão, peregrinos de esperança, para sairmos do clericalismo e nos tornar arautos de esperança. Francisco, então, ao refletir o evangelho da missa da unidade, faz um regresso a Nazaré, onde Jesus foi criado e mantinha bons hábitos, o de frequentar a sinagoga e o de ler, que revelam onde está o nosso coração, como o de Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. E o pontífice comenta: caríssimos, estamos aqui reunidos para repetir e assumir como nosso este sim, amém. Trata-se da confissão de fé do povo de Deus. Sim, é verdade. É firme como uma rocha. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, que estamos prestes a reviver, são o terreno que sustenta firmemente a Igreja e, nela, o nosso ministério sacerdotal. E que terreno é esse? Em que humus podemos não só crescer, mas florescer?
E que terreno é questo? In che humus noi possiamo non soltanto reggere, ma fiorire?
As escrituras são a sua casa. Aqui está o terreno, o humus vital que encontramos ao tornarmos-nos seus discípulos, afirma o Papa, ao indicar: queridos sacerdotes, todos nós temos uma palavra a cumprir. Cada um de nós tem uma relação com a palavra de Deus que vem de longe. Colocamo-la ao serviço de todos somente quando a Bíblia continua a ser a nossa primeira casa. Francisco convida a ajudar também os outros a encontrarem as páginas das suas vidas, por exemplo, os noivos, quando escolhem as leituras do seu matrimônio, ou aqueles que estão de luto e procuram passagens para confiar à pessoa falecida a misericórdia de Deus e as orações da comunidade. Todavia, é também importante para cada um de nós, e de uma forma especial, a página escolhida por Jesus, porque é precisamente o Espírito de Jesus que permanece o protagonista silencioso do nosso serviço. Quando as palavras se tornam realidade em nós, o povo sente o seu sopro. E, sem nunca desanimar, acreditando que Deus nunca falha, procurar levar a boa nova aos pobres, a libertação aos prisioneiros, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos. A reflexão do Papa, lida então pelo cardeal Calcanho, foi finalizada com um encorajamento que só vem de Jesus, que nos evangeliza, que nos liberta das nossas prisões, que abre os nossos olhos, que nos alivia dos fardos que carregamos aos ombros, e depois porque, ao chamar-nos para a sua missão, inserindo-nos sacramentalmente na sua vida, ele liberta também os outros através de nós, sem nem perceber. E Francisco finaliza: o nosso sacerdócio torna-se um ministério jubilar como o dele, mas sem tocar as trombetas, numa entrega que não é estridente, mas radical e gratuita. É o reino de Deus, aquele de que falam as parábolas, eficaz e discreto como fermento, silencioso como a semente. Quantas vezes os pequeninos o reconheceram em nós? E nós somos capazes de dizer obrigado?
Eficaz e discreto como o lievito, silencioso como o seme. Quante volte i piccoli l'hanno riconosciuto in noi e siamo capaci di dire grazie?
Será o cardeal Ângelo Comastre, arcipreste emérito da Basílica Vaticana e vigário-geral emérito da cidade do Vaticano, a celebrar a missa do domingo de Páscoa na Praça de São Pedro, por delegação do Papa Francisco. Já o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, irá presidir a liturgia da noite do Sábado Santo na Basílica de São Pedro. Até o momento, não se sabe detalhes sobre a presença do Papa nas celebrações do Tríduo Pascal.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Devido à descontinuidade territorial, a Diocese de Mindelo, desde a sua criação em 2004, tomou a decisão de celebrar a Missa Crismal na terça-feira da Semana Santa, para permitir a participação de um maior número de sacerdotes que vêm das outras ilhas e de forma a que regressem às paróquias de origem atempadamente para as celebrações pascais. A missa foi celebrada esta terça-feira, 15 de abril, na paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de São Vicente, sede da diocese, presidida pelo bispo Dom Ildefortes e concelebrada por 22 presbíteros. Na celebração participaram 4 diáconos permanentes, 1 diácono transitório e muitos fiéis das 3 paróquias da ilha. Fidelidade, unidade, esperança, opressão, libertação, palavras fortes na homilia proferida pelo bispo.
Nós temos que agradecer, porque o Senhor continua a ser fiel. O Espírito Santo de Deus continua a agir. Abramos espaço, queridos amigos. Não apenas carreiros nem caminhos, mas abramos autoestradas. Escancaremos as portas do coração e da mente para que este Espírito entre, sopre, renove e faça de nós aquilo que o Senhor quis e que Ele quer. Igreja é instrumento de Deus neste mundo. Nós não deixamos de continuar a anunciar a esperança. Em qualquer circunstância, qualquer momento, a Igreja de Jesus Cristo, nós, os ungidos de Deus, somos chamados a anunciar a esperança. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. E há tanta pobreza hoje no meio de nós. Pobres não necessariamente pobres materiais. Mas tanta pobreza humana, tanta pobreza de espírito, tanta pobreza na relação uns com os outros, tanta pobreza na família, tanta pobreza na cidade onde nós habitamos. Ele enviou-me a pôr em liberdade os cativos, os que estão presos, os que estão acorrentados. Também são muitos nos nossos dias. Não só os que estão nos estabelecimentos prisionais, mas aqueles que não se conseguem desenvencilhar, não se conseguem libertar de amarras perigosas que os prendem. Ideologias, hábitos, correntes, subtis ou não, dos nossos dias. Programas que não faltam. Hábitos. Sempre é aquele que nos pode libertar. Ele é o libertador. Soltando amarras. Essa é uma das nossas missões fundamentais. Nós, no nosso ministério sacerdotal, nos apercebemos disto muitas vezes. Estou chegado a Boa Vista. E uma manhã me dediquei a confessar pessoas. E quantas pessoas que estão de facto presas. Presas pelo pecado. Presas por situações que sozinhas não se conseguem ver livre. E que nós temos este poder de libertar. Pela palavra de Deus. Pela força do Espírito Santo de Deus. Pelo sacramento que está em nós. A opressão imposta pelos outros, a opressão dos sistemas financeiros, tanta gente oprimida, tanta gente definhada, tanta gente fechada sobre si mesma. E nesta Páscoa nós temos esta oportunidade de nos deixarmos renovar, nos libertar por este Espírito Santo.
Dom Ildefortes chamou a atenção dos padres para a forma de estar na pastoral e de exercer o ministério sacerdotal e aproveitou para trazer alguma luz.
Sem dúvida que é preciso alimentar o povo de Deus e há muita ginástica neste sentido. Mas temos que ir adotando formas de estar na pastoral e de exercer o nosso ministério que verdadeiramente serve o povo de Deus. Mas que a gente não se transforme em tarefeiros religiosos. Deus nos livre. Às vezes é um perigo. Quando nós não paramos, quando nós não refletimos, saímos uma boa parte de nós recentemente de um retiro, que é bom, sem mais robustecidos, se queremos continuar na intimidade com Cristo, não é? Configurarmo-nos com Cristo, antes de servirmos, antes da ação, a primeira ação nossa é estar com Jesus. Na liturgia das horas, no silêncio, na profundidade daquilo que nós fazemos e que nós realizamos, pedir ao Senhor esta graça de sermos íntimos seus, é a melhor coisa que podemos dar ao povo de Deus. É sermos sacerdotes santos. Deixemos-nos, neste dia como hoje, da Missa Crismal, deixemos-nos tocar. Tocar por este perfume. E que nós possamos exalar este perfume do Espírito Santo, né? Ternura, confiança, alegria, que é tão importante. Olhem que para o nosso povo, para muita gente, a nossa presença em pessoa, as nossas atitudes, a nossa palavra, são um grande motivo de esperança para muita gente, de alegria para muita gente.
No final da homilia, o Bispo de Mindelo pediu ao povo de Deus para rezar pelos presbíteros. A celebração eucarística foi transmitida em direto pela Rádio Nova de Maria e na página Facebook da Diocese. A celebração, no Domingo de Ramos, presidida por Dom Hildo Fortes, aconteceu na paróquia de Santa Isabel, Ilha da Boa Vista, encerrando a visita pastoral que o Bispo efetuou de 4 a 13 de abril àquela ilha. As celebrações da Semana Santa, com a presidência do Bispo de Mindelo, estão distribuídas pelas três igrejas paroquiais na ilha de São Vicente. E agora, a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, a cargo de Rui Saraiva, que nos fala da implementação do sínodo sobre a sinodalidade.
A implementação do sínodo será a partir das equipas e comissões diocesanas. A Secretaria-Geral do Sínodo propõe percursos de implementação e assembleias de avaliação com etapas bem definidas nas dioceses já a partir de junho deste ano de 2025. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Quando no próximo mês de maio for publicado pela Secretaria-Geral do Sínodo o documento de apoio para a fase de implementação do Sínodo, provavelmente estará já em desenvolvimento o processo de renovação e reativação das equipas e comissões diocesanas, como pedido pelo Vaticano. Na carta assinada pelo Cardeal Mário Grech e aprovada pelo Papa Francisco, com data de 15 de março de 2025, a Secretaria-Geral do Sínodo propõe um processo de consolidação do caminho já percorrido entre 2021 e 2024. Para que a sinodalidade seja cada vez mais compreendida e vivida como uma dimensão essencial da vida ordinária das igrejas locais e de toda a Igreja, refere a carta sobre o processo de acompanhamento da fase de implementação do Sínodo. A carta alerta para o facto de que esta fase de implementação não deve ser apenas uma mera aplicação de diretrizes vindas de cima. É de fundamental importância garantir que a fase de implementação seja ocasião para envolver as pessoas que contribuíram e para devolver os frutos da escuta. Pode-se ler na carta. Como revela o anúncio de implementação do Sínodo, feito em março pela Secretaria-Geral do Sínodo, nesta etapa do processo assumem especial importância as equipas ou comissões sinodais diocesanas. As equipas existentes devem ser aprimoradas e eventualmente renovadas, e as equipas suspensas devem ser reativadas e adequadamente integradas, refere o documento. Todas as etapas previstas são orientadas por um processo que começa a partir das igrejas locais, a partir das paróquias, das comunidades e das dioceses. A primeira etapa terá início já a partir do próximo mês, de junho. A Secretaria-Geral do Sínodo propõe percursos de implementação e assembleias de avaliação, com etapas bem definidas. Assim, logo a seguir à publicação do documento de apoio para a fase de implementação, no mês de maio, deverão começar os percursos de implementação nas igrejas locais. Um trabalho que decorrerá de junho de 2025 a dezembro de 2026. Trata-se de um longo percurso de um ano e meio, pleno de oportunidades, de encontro, escuta, partilha e participação. Um período que, com grande probabilidade, poderá permitir sinergias de colaboração num caminho conjunto que congrega as comunidades e as paróquias, refletindo e pensando o futuro, inspirados pelo Evangelho. No plano previsto pela Secretaria-Geral do Sínodo, realça para uma dinâmica de avaliação em forma de assembleias. A carta, agora publicada sobre o processo de implementação do Sínodo, sublinha a necessidade de ocorrerem encontros significativos de avaliação. Segundo a orientação proposta, após o período dedicado aos percursos de implementação, entre junho e dezembro deste ano de 2025 e todo o ano de 2026, devem decorrer as assembleias de avaliação. Assim, no primeiro semestre de 2027, deverão ter lugar assembleias de avaliação nas dioceses, refere o documento. No segundo semestre desse mesmo ano de 2027, terão lugar as assembleias de avaliação nas conferências episcopais, nacionais e internacionais. No mesmo sentido, no primeiro semestre de 2028, haverá assembleias continentais de avaliação. Nesse mesmo ano, em outubro, terá lugar em Roma uma grande assembleia eclesial. Especial destaque na carta publicada pela Secretaria-Geral do Sínodo para um jubileu das equipas sinodais e dos órgãos de participação, que será realizado de 24 a 26 de outubro de 2025, no âmbito deste ano santo. Entre 2021 e 2024, o Sínodo envolveu milhões de pessoas em todo o mundo, refletindo sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Participação, Comunhão e Missão. No discurso de encerramento da 16ª Assembleia Geral do Sínodo, em outubro de 2024, quando aprovou o documento final do Sínodo, o Papa Francisco afirmou que a pluralidade das diferenças encontradas durante o caminho sinodal deve ser vivida em harmonia, para que ninguém fique de fora do processo, porque Deus é para todos. Todos, na esperança de que não falte ninguém. Ninguém fique de fora. Todos. E a palavra-chave é esta, a harmonia, que é a obra do Espírito. A sua primeira manifestação forte, na manhã de Pentecostes, é harmonizar todas aquelas diferenças, todas aquelas línguas, todas aquelas coisas. Harmonia.
Harmonia.
O documento final do Sínodo apresenta uma larga panorâmica com uma palavra-chave, a conversão. A conversão de relações, processos e obrigações. Uma conversão contínua a partir da escuta do Evangelho, colocando em prática o Concílio Vaticano II, como se pode ler no número 5 do documento. De facto, o caminho sinodal está a pôr em prática o que o Concílio ensinou sobre a Igreja como mistério e povo de Deus, chamada à santidade através de uma conversão contínua que nasce da escuta do Evangelho, refere o texto. E a conversão só é possível se formos capazes de partilhar com todos o perdão e a reconciliação que vêm de Deus. Refere o ponto 6, algo que é pura graça, da qual não somos donos, mas apenas testemunhas. De testemunho falou o Papa Francisco no seu discurso aos participantes no Sínodo, dizendo que os conteúdos do documento final devem ser enriquecidos com o testemunho da experiência vivida, com palavras partilhadas e atos concretos.
La Chiesa sinodale per la missione ora ha bisogno che le parole condivise siano accompagnate dai fatti.
Já em maio de 2024, o especialista em sinodalidade, Padre Sérgio Leal, antecipava que a aplicação do sínodo deveria ser a partir das comissões sinodais diocesanas, em discernimento comunitário.
Partirem da escuta que fizeram, agora dos desafios que foram lançados pela Assembleia, e voltar a essas comissões sinodais, às Assembleias sinodais, agora já não para fazer um novo processo de escuta, mas para aplicarmos e em discernimento comunitário, até porque as comunidades foram exercitadas neste dinamismo sinodal, agora em caminho sinodal e em estilo sinodal, dizerem como é que podemos ser a Igreja Sinodal e a missão aqui na comunidade em que estamos.
O sacerdote considera que o método da conversação no espírito, utilizado no sínodo, permite escutar o outro, ser escutado e, sobretudo, escutar o Espírito Santo.
Este processo de conversação no espírito é um processo fundamental para, diria até, para a resolução de conflitos numa comunidade, para a projeção pastoral de um plano diocesano de pastoral ou de um plano pastoral paroquial, porque nos permite escutar o outro, ser escutado e, sobretudo, escutar o Espírito Santo no meio de tudo isto. Não é? Na metodologia sinodal, encontramos também em cada grupo o chamado facilitador, ou facilitadora, no nosso caso, era uma religiosa, que o seu papel era ajudar-nos a ser fiéis à metodologia que nos tinha sido pedida, conduzir os trabalhos, mas com toda a liberdade de irmos onde o Espírito nos levar.
Era o padre Sérgio Leal, especialista em sinodalidade. No final da carta de 15 de março, pode-se ler que a Secretaria-Geral do Sínodo está empenhada em acompanhar e apoiar as igrejas neste caminho. Um caminho em conjunto, aberto a todos. Laudetur Jesus Christus.
Muitos medos habitam em nós e terríveis injustiças nos rodeiam, mas o mundo novo já despontou. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho Jesus. Ele unge as nossas feridas e enxuga as nossas lágrimas. Com esta mensagem tweet do Papa Francisco para esta Quinta-feira Santa, concluímos esta emissão. Continuação de Boa Semana Santa e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.